minutos do ataque, Grêmio erra pro gol! Marinho procura o time da grande área, perna esquerda, levanta pro gol, para a desviada! Pro gol, bateu na trave, no chão, entrou! Pro gol!
Arrumou para bater pro gol, chutou pro gol! Gol! Igor Gomes! Gol pra solidificar a liderança neste momento. Gol do São Paulo!
Dominou, fintou, levou pra área, pra Rony, deixou, chegou o Palmeiras, bola pro gol do Palmeiras!
Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando com mais uma edição do podcast a mesa redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Lédio Carmona. Fala, PVC.
Tudo bem, Rizek? Boa decisão do Júlio Casares, presidente eleito de São Paulo, que convidou o Raí a permanecer no cargo de diretor até 24 de fevereiro, data do final do campeonato. Se o São Paulo já tinha estabilidade em campo, terá também no vestiário.
Essa vai ser a primeira temporada desde o Muricy em 2015. Dá para afirmar isso já com o São Paulo líder, em que o clube começa com o técnico e termina com o mesmo técnico. Fazia muito tempo que isso não rolava com o tricolor do Morumbi. Lédio Carmona, bem-vindo, meu velho. Tudo em paz?
Tudo bem, Rizek, PVC. Enfim, cara, meu primeiro comentário é o Santos, né, cara? Quem para o Santos? Quem esperava isso do Santos? Quem imaginava que o Santos fosse fazer tanto estrago nos seus adversários na Libertadores? Deixa uma pergunta: quem é o melhor técnico do Brasil em 2020? Diniz ou Cuca?
Qual o melhor trabalho ou qual é o melhor técnico?
Ah, acho que no final das contas dá no mesmo, né? Mas vamos lá, qual o melhor trabalho? Fica mais amplo, vamos lá.
Posso começar, PVC?
Claro.
Cara, eu opino o Cuca pela seguinte razão. As dificuldades que o Cuca enfrenta no Santos, acho que nenhum outro técnico na parte de cima enfrenta. E eu estava pensando aqui, montando um cineminha na minha cabeça do que é o 2020 santista. Começa o ano, o badalado Sampaoli, aquele que iria ensinar futebol aos brasileiros, junto com o Jorge Jesus, vai embora. Leva com ele o goleiro e o centroavante, para um concorrente direto do Santos. A defesa inteira foi embora. Vitor Ferraz, o Gustavo Henrique, o Jorge. Aí o craque do time ainda se machucou, o Sanches. Cara, além do desmanche, a gente está falando aqui de meio time, né? Em relação à equipe vice-campeã brasileira, teve atraso de salário, crise administrativa, presidente afastado, um caos. E o Cuca, que é um sujeito bem peculiar, também me surpreende a calma com que ele leva o Santos. Porque no último clube que o Cuca dirigiu, que foi o São Paulo, o Cuca também é um sujeito instável, assim, né? Ele pediu demissão mais de uma vez. Não estava aguentando o São Paulo, achou que ele tinha muito mais elenco, muito mais condição, muito mais estrutura. E esse cara, o Cuca, vira o farol, vira o porto seguro do Santos, ainda tem que convencer o Lucas Veríssimo a jogar contra o Grêmio, porque o Lucas Veríssimo queria ser vendido para o Benfica, pediu para não jogar. Então, assim, no meio de tudo, teve a ideia esdrúxula de trazer o Robinho, colocando o Santos nas páginas policiais por algumas semanas no noticiário esportivo. Cara, o que o Cuca faz é absurdo, porque extrapola o campo, né? O trabalho do Diniz é muito bom no campo, mas o trabalho do Cuca extrapola o campo. E para não me alongar ainda mais, PVC, estava puxando de memória os grandes anos, as grandes atuações do Santos Futebol Clube que eu vi. 2002, 95, 2010. Em todos esses anos, tem uma coisa em comum. A gente não esperava nada do Santos quando começou a temporada. E a solução veio da base. O Santos é uma força da natureza, Paulo Vinícius Coelho.
Vamos por partes. A votação do melhor trabalho do ano. Eu voto no trabalho do Diniz. Porque é trabalho. A gente está falando do milagre. E aí é engraçado como a gente sempre vai buscar um milagre. O que nos impressiona. O impressionante do Cuca é a ressurreição. É a saída de todos os problemas. Mas o trabalho, a reconstrução do trabalho no meio dele, o longo prazo, os 15 meses, isso é o Diniz. Então, se a gente sempre acreditar no milagre, você nunca vai acreditar que você pode apostar no longo prazo. Agora, eu concordo com você em relação a tudo que você falou do Cuca. Vou acrescentar. Quando o Cuca acertou com o Santos, conversando com ele, ele dizia: eu sei que tem problema, eu sei todos os problemas. Eu estava lá em 2018 com o Pérez. Ele sabia de todos os problemas e ele estava afim de trabalhar. Ele disse: eu vou para lá em paz, eu sei que vai ter problema. Sei quais são, sei como vou tentar resolver. Só que aí ele teve um problema a mais. Ele já tinha tido um problema no coração e ele teve a Covid. Da internação pela Covid, ele contraiu uma hepatite e teve que voltar para casa para curar a hepatite. Ele ficou praticamente 3 semanas sem trabalhar por causa da Covid mais hepatite. E nesse meio tempo, é incrível, né? Porque o Cuca, a gente sempre atribui questões comportamentais a ele. Quem assumiu o cargo no lugar dele e do Cuquinha foi o Marcelo Fernandes, que já foi campeão paulista pelo Santos em 2015. Ou seja, podia até ter virado uma sombra. Nada disso foi problema. O Cuca voltou para a posição dele de presidente do clube. Porque é incrível. Agora o Andrés Rueda é o terceiro presidente do clube em um ano. Só vai assumir em janeiro, mas já está eleito. E quem é chamado de presidente no vestiário, foi pelo Marinho, é o Cuca. Porque o Cuca resolveu os problemas no vestiário.
E aí, Lédio?
Então, eu estou mais com o PVC. Eu acho que o melhor trabalho é o Diniz, porque é um trabalho que ele pretendeu fazer e ele caminhou para fazê-lo desde o ano passado, apoiado pelo Raí e pelo Pássaro. Muita gente querendo derrubar e ele conseguindo sobreviver, avançando, retrocedendo, sendo eliminado pelo Mirassol, sendo eliminado na Sul-Americana, mas sem desistir. E agora ele conseguiu, a partir daqueles jogos contra o Flamengo na Copa do Brasil, um encaixe. Não sei se vai ser campeão, mas é um trabalho planejado, uma ideia de trabalho, uma ideia de jogo, um conceito, uma coisa estruturada que finalmente está dando certo. Se vai ser campeão é uma outra coisa, mas o Diniz sempre pretendeu fazer isso, teve apoio de algumas pessoas do São Paulo, não de todas, e conseguiu chegar a esse ponto que finalmente as pessoas estão dando o reconhecimento que ele merece. Acho que é o Diniz, mas eu acho que o Cuca, o trabalho dele, cara, no mínimo tem que ganhar um prêmio de alguma forma, pelo menos no reconhecimento de todos nós, da comunidade do futebol. Que o Cuca é mais ou menos o que o BBC falou também. Eu estava até falando isso num grupo que eu integro com o PVC no Zap ontem. O Cuca é meio o presidente do Santos, né? É meio que o presidente do futebol do Santos. Ele assumiu um clube que estava atolado em problemas, ele se limitou ao futebol, a cuidar de todas as partes do futebol, parece que ele é coordenador, ele é treinador, ele cuida de tudo, e conseguiu encaixar, e conseguiu fazer, conseguiu convencer os jogadores que aquilo poderia andar, poderia dar certo. Claro que ele não joga bem sempre, não dá, nem tem como com o elenco que ele tem, mas o que ele tem feito, principalmente nesses jogos contra o Santos, contra o Grêmio, na campanha do Campeonato Brasileiro, é algo sensacional, algo que lembra o trabalho dele no Atlético, o trabalho dele no Fluminense, o trabalho dele no Goiás, o trabalho dele no Palmeiras, e o Cuca tem, no Botafogo, o Cuca tem ótimos trabalhos. Estereotiparam o Cuca como um treinador esquisito, um treinador ultrapassado, um treinador cheio de manias, com superstições, mas ele é muito mais do que isso. Ele entende de futebol e ele entende de gente. O problema do Cuca é a cabeça. Quando ele não está com a cabeça boa, ele não funciona. Ele tem que estar focado no trabalho, concentrado, e aí normalmente o trabalho dá certo. Mas pela obstinação do Diniz, tá tanto tempo tentando resolver os seus próprios focos amigos dentro do São Paulo, eu fico com o trabalho dele.
Eu acho que são bons votos aqui que demos. É que eu vejo, enfim, não tem voto certo ou errado aqui, os dois fazem trabalhos muito bons, né? É que eu vejo o mérito do São Paulo além do Diniz. Eu acho que o Diniz é parte de um pacote do São Paulo.
O Diniz tem amparo. O
exatamente, exatamente. Tem amparo, tem uma gestão muito boa da base do São Paulo. Claro que o Santos tem também, mas no caso, sim, o São Paulo tem uma estrutura melhor que a do Santos, né? Tem uma estrutura melhor, tem mais jogador, tem mais diretoria, tem mais paz. O Santos hoje é o Cuca, né? Por isso que eu vejo o trabalho dele como algo que extrapola o campo, assim, algo muito impressionante. E algo, assim, extremamente surpreendente. Eu não acho que, quando começou o campeonato, seria um absurdo cravar São Paulo disputando o título. Pelo contrário, eu acho que São Paulo sempre esteve entre as principais forças do futebol brasileiro. Mas era muito improvável cravar o Santos na semifinal da Libertadores diante de tantos problemas. Inclusive problemas na semana para enfrentar o Grêmio, como o desfalque do Soteldo, como a crise do Lucas Veríssimo. Agora, qualquer voto que a gente der aqui, de Diniz ou Cuca, eu acho que está bem votado, PVC.
Não, eu só acho que uma coisa que é curiosa. A gente tem tido essa mania no Brasil de personalizar no técnico. Inclusive a derrota, né? Porque é incrível. Quem falava 2 anos atrás que o Cuca era só tinha um estilo, só tinha um jeito de jogar. Ninguém trabalha bem todo dia. Agora o derrotado é o Renato. Não, pera um pouquinho. Em 2017, o Cuca era só o arremesso lateral e o Renato era o campeão da Libertadores. Ninguém trabalha bem todo dia. Agora, tenho coisas que, dessa maquininha do Santos, o Santos é um time, de fato, impressionante pela capacidade de descobrir jogadores, né? Quando começou a Libertadores, ou melhor, no dia do sorteio da Libertadores, no ano passado, eu escrevi sobre chances de todos os clubes brasileiros, ainda no UOL, e eu citei o Corinthians como um candidato, porque eu acreditava no Thiago Nunes, e eu disse que o Santos não era candidato por causa do Pérez, da perda do Jorge Sampaoli. Isso se transformou aos poucos. Por quê? Primeiro, o Pérez deixou de ser presidente. Depois, o Gesualdo, que assumiu, deixou o cargo e chegou o Cuca. E o Santos foi se transformando com base numa coisa que o Santos possui, apesar dos seus dirigentes, que é a incrível capacidade de descobrir jogadores. O Santos ganhou de 4-1 do Grêmio com 5 jogadores formados em casa. E usou, durante todo o jogo, 8 formados em casa. É inacreditável. Sim, ainda tem os jogadores que eram desconhecidos, como o Lucas Braga, que veio do Luverdense, que depois foi emprestado à Inter de Limeira e veio de volta, depois de jogar o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira. O Santos não descobre só jogadores na base, com a estrutura que possui. O Santos descobre jogadores de campeonato estadual, aqueles que a gente passa no primeiro semestre inteiro dizendo assim, isso aí não vale nada. Aí vale para o Santos descobrir o Diego Pituca no Botafogo de Ribeirão Preto, pegar o Lucas Braga, que jogou o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira, e descobrir que tem jogadores que jogam estadual que servem para jogar o Campeonato Nacional e Libertadores. É a nona Libertadores na semifinal do Santos.
E outra coisa, Rizek, o jogador mais caro do Santos, indo ainda nessa linha do PVC, foi o Felipe Jonas, que custou 6 milhões de reais. 6 milhões de reais. O Marinho custou 1 milhão de euros, naquele negócio com o David Braz. O Jobson custou 2 milhões e meio de reais. O resto veio da base. O time do Santos custou, eu estava lendo ontem, 17 milhões de reais. 17 milhões de reais, o Santos fez o time inteiro. E está na semifinal da Libertadores. É impressionante, é um milagre. É um milagre e é trabalho, né?
É quase que o Corinthians gastou no Luan, 17 milhões de reais. É quase que o Corinthians gastou no Luan, que hoje é reserva.
Agora, o Fluminense já gastou mais pagando o salário do Ganso do que o Santos com o time inteiro.
Rapaz. Agora vem cá, que roupa eu preciso comprar para poder fazer parte desse grupo de WhatsApp aí que vocês têm? Será que eu estou à altura de poder participar desse grupo de WhatsApp, Léo?
você está à altura. 1,87m?
Eu tenho 1,89m.
Eu só queria fazer um... O seu nome, por nós dois, já está aprovado. Mas precisamos levar a pleito. Olha aqui... O Rizek queria lhe mostrar aqui que não é a camisa do Palmeiras, não, tá? Da Alemanha, antes que alguma mala apareça aí dizendo que eu tô com a camisa do Palmeiras, que eu sou palmeirense.
Linda camisa. Tempos de Alemanha ainda tricampeã do mundo. Linda camisa.
Essa camisa eu comprei na Euro, você tava comigo lá na Euro da Polônia. Né? E da Ucrânia. E a Alemanha naquela Euro tava fazendo 50... me ajuda aí, PVC. 90 anos da não, não, 90, 40, 40 anos da seleção de 72 da Euro. Essa camisa estava em moda, estava na moda. Acho que a Alemanha usou naquela Euro e estava vendendo demais lá em Varsóvia. Eu acabei comprando.
Demais essa camisa, demais. Eu não tinha dinheiro para comprar uma dessa. Agora,
amigos... Você gastava dinheiro comendo kebab.
Verdade. Amigos, falar um pouco dos jogos de ontem, um pouco não muito, né? Foram duas atuações muito diferentes, né, dos vencedores, né? Não sei se vocês concordam. O Santos absolutamente possuído. Cara, o Santos possuído. Eu estou muito curioso para saber como foi a pré-eleição, porque o Santos entrou elétrico e logo antes de 1 minuto de jogo já devolveu o vacilo que foi ter cedido o empate no finzinho do jogo em Porto Alegre. E o Santos teve uma atuação absolutamente elétrica. O São Paulo teve uma atuação segura, consciente, controlada, né? Dominou bem o time do Atlético. Mas vocês concordam com o termo possuído? Eu estou impressionado com a atuação do Santos e com a energia que o time mostrou ontem na Vila Belmiro, Lédio.
Ah, eu concordo. Acho que o Santos parecia um Boeing saindo em alta velocidade, e o Grêmio parecia aquele trenzinho de parque de diversão para criança brincar, né, que vai devagarzinho para não machucar ninguém. Parecia o Grêmio. O Grêmio foi completamente atropelado pelo Boeing do Santos, cara. Os números finais do jogo são impressionantes. O Santos desarmou o dobro de vezes do Grêmio. O Santos deixou a bola com o Grêmio, não deixava o Grêmio jogar. E quando saía em contra-ataque, cara, era lindo. Eu sou um cara, sou fã de contra-ataque. Contra-ataque bem feito para mim é quase sempre, para mim, na minha concepção de jogo, é golaço. Aquele segundo gol do Santos é uma coisa linda, cara. Aquele contra-ataque, aquela arrancada do Lucas Braga, conclusão do Marinho, em alta velocidade, é sensacional, cara. É treino, é confiança, é determinação, é união, é sincronia, foi uma coisa espetacular. E o Grêmio, mais uma vez, se despede de forma apática de uma Libertadores, né? Você esperava muito do Grêmio e pouco aconteceu. E o elenco do Grêmio esse ano é melhor que do ano passado. É melhor que o do ano passado. E o Flamengo do ano passado era melhor que o Santos. E o Santos atropelou o Grêmio. Não tem o que discutir. O Renato ainda veio com alguns subterfúgios na coletiva, mas foi muito diferente. O Santos atropelou sem dó nem piedade.
Eu tenho uma visão que não é muito popular desse jogo, que eu não vi ninguém ter, então eu acho que eu devo estar errado, PVC. Mas eu confesso que eu não vi um Grêmio tão ruim assim. O Grêmio teve... Então discorra. Porque, assim, eu acho que é muito mais uma atuação avassaladora do Santos contra um Grêmio que até jogou. O problema do Grêmio é que do outro lado estava um time que teve uma atuação nota 9,5, uma das maiores atuações que eu já vi do Santos, assim, comparável àquela semifinal de 95.
Exato. O imortal ontem era o Santos.
Isso é verdade. Total. A atuação do Santos ontem, sério, assim, eu puxei de memória, assim... É das maiores que eu já vi, cara. É nível semifinal de 95 contra o Fluminense, naquele improvável Santos do Giovani. É nível as atuações que o time teve contra São Paulo e Corinthians em 2002. É nível aquele recital que foi a Copa do Brasil de 2010, teve 8-1 no Guarani, 3-1 no próprio Grêmio. Foi uma das maiores atuações do Santos que eu já vi. E o Grêmio ainda teve algumas chances, né, cara? Quando estava 1-0, o Jean-Pierre deu uma bola na trave. O Grêmio até que não foi um horror. É que o Santos foi absurdo, PVC, mas discorra, PVC, me ajude então a desenvolver essa tese que o Grêmio não foi um horror, o Santos é que foi maravilhoso.
É como no ano passado também, o primeiro tempo do jogo contra o Flamengo, até os 41 do primeiro tempo, o jogo estava igual. E aí um contra-ataque do Flamengo monstruoso do Bruno Henrique e virou 1-0, e o Flamengo teve toda aquela estratégia do bloqueio. O Grêmio foi semifinalista no ano passado, quarta de final desse ano, chutou duas bolas na trave, no segundo tempo chutou uma bola na trave do Matheus Henrique também. Já estava 3-1. Então, mas o Grêmio tem jogado... O curioso é que, assim, você recupera um jogador como o Jean-Pierre, imagina, ele vai ser o homem do passe para gol. Aí, com 10 segundos, ele dá o passe para gol do Caio Jorge. Do outro lado. Muda a cara do jogo. Eu acho que, assim, o Santos tem características típicas do Santos. A velocidade é uma dessas características. Ontem, o Sandri jogou uma partida monstruosa. O Cuca falou, outro dia ele foi nosso 5, hoje ele foi nosso 10. Ele fez uma partida de ganhar confiança, de você entender. Você perdeu o Diego Pituca, suspenso, joga o Santos que jogou. E isso é muito curioso dos times que dão certo do Santos. O Santos possivelmente vai pegar o Racing, né? O Boca Juniors pode virar ainda contra o Racing, mas Santos e Racing é um jogo de história lá dos anos 60, quando o Santos também redescobria times. Em 68, quando jogou a Recopa Mundial e o Racing jogava naquela época, o Racing tinha Silva, o Batuta, o Santos tinha um time que era a segunda versão do time do Santos do Pelé, que em vez de ter Zito, tinha Clodoaldo, em vez de ter Dorval, tinha Manuel Maria, em vez de ter Pepe, tinha Edu, e ia descobrindo jogadores. Hoje o Santos vai descobrindo jogadores do nada, de uma maneira estrondosa. A gente começou o ano dizendo que não tinha para ninguém, ia ser só Palmeiras e Flamengo. Eu sempre achei isso um absurdo. Pode até ser que aconteça uma hora, mas não. E você descobre dois times neste momento, neste 17 de dezembro. A gente está falando de um time de meninos na Vila Belmiro e de um time de garotos no Morumbi.
Agora esse jogo do Caio Jorge não foi obra do acaso, né? Me parece que o Santos entrou determinado para já desde o começo fungar no cangote do Grêmio. Tanto que depois do gol, O Santos continuou com a mesma eletricidade, né? O Grêmio é que não estava preparado para isso. Desculpa, Lédio.
Não, exatamente isso. Não, eu vou seguir na mesma linha. Agora, a gente só não pode esquecer o seguinte, cara. O que aconteceu ontem já aconteceu em Porto Alegre. Não foi uma vez só. Em Porto Alegre, o Grêmio não merecia ter empatado o jogo. O Santos foi muito melhor que o Grêmio em Porto Alegre. Ali já era o anúncio. Vai acontecer. Só que a gente acredita no Grêmio. E o Grêmio é um time que faz com que a gente acredite nele, que é um time que já conseguiu grandes coisas, tem um ótimo elenco, tem pelo menos dois times. Agora, em Porto Alegre, o Santos já mostrou que era melhor, que estava melhor. O Santos não é melhor, não tem um elenco melhor que o do Grêmio, mas que está num momento melhor do que o Grêmio, muito melhor. E o Grêmio jogou mal também sábado contra o Goiás. Foi 0-0 antes da rodada contra o Lanterna da competição. Então, são... três jogos sem vitória, três jogos sem jogar bem, sem convencer. Acho que o Santos ontem chegou ao ápice, mas em Porto Alegre ele já havia jogado muito bem, e o Grêmio entrou numa espiral ruim. Se vai conseguir se recuperar no Brasileiro, na Copa do Brasil, a gente vai ter que aguardar para ver. Não gostei muito do discurso ontem pós-jogo, achei pouco engajado e achei até muito clichê, muito comum, muito previsível, né? Esperava mais do discurso do Renato ontem.
Agora, ó, a gente falou da surpresa que é o Santos na temporada. Nada é mais Santos do que isso, né? Nada é mais Santos do que nos surpreender. Os grandes times da história do Santos, nesse século, foram assim. Quando você achava que estava tudo acabado, que agora o Santos vai desabar, surge um time surpreendente, como disse o PVC. É. Brota é. Um time surpreendente no gramado sagrado da Vila Belmiro.
E ainda tem uma coisa, Rezeque. As chances de chegar à final são muito boas, porque o confronto contra o Racing, que venceu ontem, ou contra o Boca, é absolutamente aberto e bom para o Santos. Não estou dizendo que o Santos é melhor que o Racing e é melhor que o Boca, mas são jogos, no mínimo, equilibrados, que não seria, por exemplo, o Santos teria muita dificuldade contra o River, por exemplo, mas contra o Racing e contra o Boca, o Santos pode encarar. Não sei se vai ganhar, mas dá para encarar. Dá para encarar e dá para jogar pensando em a final. Mais uma final do Santos no Maracanã, que seria sensacional também. Parece uma coisa, um roteiro de filme. Uma final de Libertadores no Maracanã, depois de tanto tempo, e o Santos, quem sabe, inserido nela. Mas é muito possível, é muito possível.
O Santos, me ajuda aí, PVC, ganhou a Libertadores jogando no Pacaembu com o Neymar. Ganhou no Monumental contra o Peñarol e na Bombonera contra o Boca, né? E ganhou o Mundial no Maracanã. Cara, e assim, ó, pegando carona no que disse o Lédio, eu acho que foi a maior atuação que a gente já viu nessa Libertadores, né? De um time, né? A vitória do Santos, né? Acho que ninguém teve ainda uma atuação como a do Santos ontem nessa Libertadores, né? Dado a importância do jogo, a qualidade do adversário, né? Pelo menos dos jogos que eu vi, não vi ninguém atuar como o Santos ontem, não.
Eu gostei muito do River na fase de grupos. Não gostei do River nesses mata-matas, mas eu gostei muito do River na fase de grupos. O jogo que o River fez contra o São Paulo, tanto no Estádio Independente quanto no Morumbi, foram muito bons. O impacto da goleada tem um peso muito grande, né? O Santos atropelou um rival brasileiro. E a verdade é que a gente olha para o Grêmio como candidato ao título e a gente não olhou para o Santos como candidato ao título. Até o jogo da Arena do Grêmio em Porto Alegre. Porque o Santos foi melhor do que o Grêmio nos dois jogos, nas duas partidas. O curiosíssimo também o fato de que o Santos iniciou a sequência invicta do Grêmio de 18 partidas e terminou com ela. O Santos ganhou 2-1 com os dois gols de pênalti em setembro e depois ele encerrou. Depois de 18 partidas, a invencibilidade do Grêmio caiu de novo na Vila Belmiro, no mesmo local, no mesmo estádio, contra o mesmo adversário. Mas, eu tenho dúvida de que o Santos vai ser campeão. O Santos e Racing é um jogo que vai ter o Santos como favorito, mas não vai ser um jogo simples, vai ser um jogo difícil. Se for o Racing, pode ser o Boca. Pode ser Santos e Boca, Palmeiras e River. Então, eu não acho que tenha uma cara assim, de um time favoritíssimo. O time mais forte da Libertadores, porque o trabalho mais antigo e consistente é o River Plate.
Não, cara, tá tudo aberto. Boca e River, Racing e River, Santos e Palmeiras, não dá para dizer que nada disso é surpresa. Fala, Lédio.
É, Não, só, eu acho que Boca e Santos, PVC, não sei se você concorda, também é um jogo equilibrado. O time do Boca é muito médio. O Boca é gigante, o time é muito médio. Muito
o
médio.
Boca tava... tem... muito. Diga, desculpa.
Não, não, exatamente. Eu acho que o Boca não é nem tão melhor que o Racing assim. Eu acho que, nem sei, provavelmente, eu acho até que não passa. E contra o Santos tem jogo, tem muito jogo.
E outra coisa, se a gente fala, olha para a mística do Boca, mas o Boca Juniors, depois que ganhou pela última vez a Libertadores em 2007, ele foi eliminado pelo Fluminense, pelo Defensor, pelo News Old Boys, pelo Independiente Del Valle, perdeu uma final para o River Plate. Sim, ele tem... Três vezes para o River, três eliminações para o River, uma na Sul-Americana 2014, Libertadores 2015, a final de 2018. Então,
ano passado.
O Boca e no ano passado. Não é um time que tenha essa... A mística ficou em 2007, são 13 anos. Pensa no seguinte, 84 foi o último título do Independiente, rei de Copas. Joga 13 anos para frente, nós vamos falar de 97. Em 97, ninguém considerava o Independiente essa mística toda. É que a gente olha para a camisa do Boca Juniors com muito respeito, mas o Boca não tem sido um time de chegada em Libertadores.
Eu estava vendo ontem uma parte do programa da ESPN na Argentina, que é comandado pelo Paulo Vignolo, PVC, aquele programa da Hora do Almoço, que faz muito sucesso, que o Paulo era da Fox e agora foi para a ESPN. E eles estavam discutindo isso, dizendo que o River, o Boca não conseguia ser um time com o River, não só dentro de campo, mas em termos de pertencimento. O time do Boca, para o torcedor, não pertencia ao Boca. Os jogadores não faziam representar o Boca em termos de entrega, de dedicação, de carisma. E o River tem tudo isso, na opinião dos colegas argentinos. É um pouco isso mesmo, é um time que não conseguiu fazer história nenhuma com a camisa do Boca, absolutamente nenhuma. Pode ser que esse ano consiga, mas eu acho que tem que ser meio que na marra, na volúpia, na determinação, que bola não tem, não.
E vamos falar da bola do São Paulo agora. Vocês acham correto dizer que o São Paulo começou a ganhar o jogo na escalação? E eu pergunto isso porque eu passei boa parte da semana mostrando as alternativas que o Diniz tinha para substituir o Luciano, e eu mostrei os atacantes, o Trellis, o Gonzalo Carneiro, o Toró, o Paulinho Boia, o Pablo, que tem 21 jogos e apenas um gol no Campeonato Brasileiro, e ficava me perguntando, cara, como substituir o Luciano? Porque nenhum desses atacantes é capaz de jogar metade do que está jogando o Luciano nesse momento. E aí o Diniz, acho que concordou com isso, e teve uma alternativa completamente diferente, né? Ele colocou o Tietê, mas eu acho que não foi só o Tietê. O Tietê virou segundo atacante, o Igor Gomes virou segundo atacante, o Gabriel Sara chegou também, foi um time do São Paulo meio carrossel, que se movimentou demais, e só o Brenner de atacante fixo. E eu não esperava, não sei o que o PVC e o Lédio acham da escalação do Diniz, eu fiquei surpreso, e isso funcionou muito bem. Contra um Atlético confuso, com decisões confusas do Sampaoli. E aí, PVC?
Bom, primeiro, eu entendo exatamente o que você falou. Ele manteve o sistema do meio campo, ele manteve o Igor Gomes na posição dele, rodando como roda. O São Paulo joga com uma linha de quatro homens no meio campo, com Sara, Daniel Alves, Luan e Igor Gomes, mas eles não param, então vira um losango de meio campo muitas vezes, e o Sara na parte de cima do losango, com o Igor Gomes fazendo o lado esquerdo do losango, que trabalha mais taticamente. E o Tietê foi atacante para pegar a saída de bola. Você pega o lance do gol do Igor Gomes, o Tietê está à frente do Igor Gomes. O Igor sai da ponta esquerda, vem na diagonal, finaliza, o Tietê está na frente dele. O Tietê, ele era o primeiro marcador. Ele não jogou de segundo atacante para atacar e para fazer gol. Ele jogou para marcar a saída de bola. Acho que o Atlético está tentando uma variação e está jogando mais vezes com três zagueiros, justamente para mudar uma coisa que estava muito clara. O Atlético fez sempre a saída de bola com três homens, o Guga era o terceiro, fazia um losango na frente com o Jair na frente dos três e liberava o Arana, que era quase um sexto atacante, pela faixa central, como meia. Ele está fazendo a mesma coisa, só que ele está liberando os dois laterais por dentro. Não está funcionando, porque mudou pouco para o conhecimento que se adquiriu da maneira que o Atlético joga. Então, o Atlético está com muita dificuldade. Quando perdi a bola, ele fazia uma linha de 5 defensores, mas perdi espaço no meio campo. O Atlético não conseguiu criar. Não conseguiu recuperar a qualidade do Natan, que foi um diferencial no começo da campanha. E acho que o Atlético, no jogo de ontem, provavelmente se despediu da chance de título. Porque ele fica com 7 pontos a menos reais. E o Flamengo é que tem chance mais concreta, porque o Flamengo tem 2 jogos a menos e ainda está pelo confronto direto com o São Paulo, que vai acontecer na última rodada no Morumbi.
E aí, Lédio?
Então, eu estava no programa lá, você botou 5 alternativas, né, no Seleção, 5 alternativas de substituição para o Luciano. É, eu até comentei, ó, tem que escolher um, escolhe o Pablo, mas eu acho que ele pode botar um meio campo a mais e adiantar o Igor Gomes. Não foi, ele botou um meio campo a mais, mas o Igor Gomes não mudou de posição. Mas ele tomou a melhor decisão. Ele tomou a melhor decisão e funcionou. São Paulo, eu acho que não foi tão brilhante quanto o Santos, mas foi um time muito seguro, muito bem ajustado, muito bem comandado e muito bem estruturado para anular as principais jogadas do Atlético. Concordo com o PVC, acho que o São Paulo escalou mal. O meio-campo era lento, era pesado. Alan não está bem, não está bem. Caleb ainda não se encontrou. O Sampaoli, de vez em quando, cisma com os jogadores, vai ousando muito. Eu acho que acaba desgastando o jogador, até mesmo com a torcida. E os 3 jogadores da frente não funcionaram. Savarino, Keno, enfim. Agora, eu acho que o principal, o São Paulo anulou a criação do Atlético, que no campeonato, durante boa parte do campeonato, foi do Guga e do Arana. O São Paulo conseguiu neutralizar esses 2 jogadores. O Gugarana ontem não conseguiu criar nada, praticamente nada. Por sinal, na minha opinião, o Atlético fez o pior jogo dele no campeonato. Pior jogo do Atlético no campeonato, em termos de intensidade, de poder de criação. A marcação sempre é ruim do Atlético, sempre dá muito espaço para o adversário. Mas ontem ele não conseguiu atacar, coisa que ataca sempre, finaliza muito, que normalmente adianta a marcação, tem o controle de jogo no meio campo. Nada disso aconteceu. O Atlético ontem parecia um time comum, um time de um técnico iniciante que não sabe se comportar diante de um adversário que tem um padrão de jogo definido, uma ideia clara, como é o São Paulo do Fernando Diniz. Decepcionante o Atlético. Acho que o Sampaoli ontem não tomou decisões corretas e não fez com que seu time reagisse. E estou com o PVC. Se o Atlético não conseguir uma mega sequência de resultados, coisa que ele não consegue, o Atlético oscila muito, é um time que já perdeu 8 vezes no campeonato. 8 vezes no campeonato é muita derrota. Muita. O Flamengo perdeu 5, o São Paulo perdeu 3, o Grêmio perdeu 3, o Atlético perdeu 8. Como é que vai ser campeão, gente? Só ele agora tem que não perder nenhuma para tentar ser campeão. Então, eu acho que o campeonato está muito... Ainda não é paralisado. Tem que esperar se o Grêmio vai reagir, tem que ver o Palmeiras, mas está dando pinta que vai polarizar entre Flamengo e São Paulo. Se o Flamengo ganhar os 2 jogos, teoricamente, que ele tem atrasado, ele fica a 2 pontos do São Paulo. É mais ou menos isso, mas a gente tem que aguardar mais um pouco.
E o São Paulo enfrenta o Palmeiras e o Flamengo no Morumbi, onde ele está invicto, né? O São Paulo é o único mandante invicto do Campeonato Brasileiro.
Cara, eu queria entender. Um dos jogos atrasados do Flamengo é o Grêmio em Porto Alegre.
Em Porto Alegre. Eu queria entender com vocês a utilização de 3 zagueiros do Sampaoli. Nada contra o esquema, muito pelo contrário, não existe esquema certo e esquema errado. Mas de acordo com as circunstâncias do jogo, para que 3 zagueiros se o São Paulo só tinha um atacante? E como disse o PVC, o Tietchan era o atacante, adorei isso. O Tietchan era o primeiro atacante marcador, né? Não era um atacante quando o São Paulo avançava, né? O Igor Gomes chegava mais, o próprio Gabriel Sara chegava também ali. Para que 3 zagueiros contra um time que tinha só um atacante? Não ficou estranho a configuração do jogo com 3 zagueiros do Atlético, o PVC?
Eu acho que ele faz isso, o desenho é parecido. A lógica do Sampaoli não é pelo número de zagueiros ou número de atacantes. O que ele faz é empurra, quando funciona, ele empurra o adversário para trás. Me lembra muito o que está acontecendo, que o Gil Tite no Seleção falou isso, né? Que a Seleção jogou contra a Venezuela num 2-3-5. E está acontecendo muito de você ver, com a bola, times que jogam 2-3-5 ou 3-2-5, que na verdade é um WM. O que, que era um WM? É, o primeiro sistema tático, de fato, sedimentado, foi quando mudou a regra do impedimento em 25, você trouxe um zagueiro para trás, um médio para trás, passou a ter três com dois médios, se você desenhar, virou um M, e na frente você tinha os dois pontas, o centroavante com os dois meias atrás, se você desenhar, é um W, por isso que é WM. O que, que o Sampaoli faz? Mesmo quando tem só dois zagueiros, ele puxa o Guga por trás, joga com os dois zagueiros. Então, ele faz a saída com três do mesmo jeito. A questão é a qualidade do passe. O Guga tem mais passe do que o Igor Rabelo. O Guga tem mais velocidade do que o Igor Rabelo. Mas o Gabriel tem bom passe e tem velocidade. Então, ele apostou nisso. Aí, o que ele vinha fazendo? Ele faz o Alan na frente, então ele faz um losango de saída de bola. O Leipzig tem jogado assim. E empurrava o Arana como meia esquerda. Então, ele fazia lá na frente uma linha de cinco atacantes com o Arana logo atrás. Então, ele tinha seis homens. Com seis homens no ataque, ele empurra o adversário para trás. O adversário vai se assustando e vai voltando, 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 quando ele vê que tá todo mundo dentro da área. Ele tenta fazer isso com os dois laterais. Só que ele perde a qualidade da criação. Só que, no fundo, no fundo, os criadores dele não estão respondendo, que eram o Johan, o Nathan, o Alan Franco, e está fazendo muita falta o Jair. O Jair faz uma diferença enorme na saída do jogo e na proteção à defesa. Então, ele perdeu qualidade dos jogadores decisivos. O Atlético não tem quem faça gol. Quem fazia era o Nathan. O Nathan perdeu espaço, porque caiu de produção, e agora tem o Vargas, que fez um gol. O Vargas também não está fazendo gol.
E falar um pouco de atuações individuais, Lédio. Vê se você concorda com uma listinha de personagens aqui, ó. Eu achei que o Juanfran fez um jogo impecável, jogou demais. O Arboleda jogou uma barbaridade, impressionante como fez bem ao Arboleda, o banco de reservas. Ele voltou contra o Bahia no Campeonato Brasileiro, foi o quarto jogo dele, os quatro jogos, vai, três dos quatro muito bons. O Daniel Alves fez um grande jogo, ele foi muito mal contra o Corinthians, ele foi muito bem contra o Atlético. Eu gostei também do Igor Gomes bastante. O Tietê foi muito falado pela função que ele desempenhou, tática, mas eu achei esses caras demais ontem, o Juanfran, o Arboleda, o Igor Gomes e o Daniel Alves. E você, Lédio, quais são os personagens que você destaca da vitória São Paulina?
Eu acho que o Daniel, mais uma vez, fez um jogaço, muito bom. O Daniel, quase o Daniel da Copa América, ele está muito bem, e ele está com regularidade, ele não está oscilando. O Igor Gomes, belíssima atuação, arriscando chute de fora da área, muita gente pedia isso, e ele pode mesmo executar isso. Sara, eu já até comentei no Seleção, eu acho Sara, para o meu gosto, a melhor revelação do futebol brasileiro em 2020. Tem o Gabriel Menino, tem o Verón, e ficamos por aí. Mas o Sara, eu acho que foi um achado do São Paulo. Agora, eu queria fazer um comentário de louvor ao Juanfran. Eu acho que as pessoas têm muita má vontade com o Juanfran. E o Juanfran, ele pode não ser o Pelé da lateral direito, mas é um jogador que cumpre, é um cumpridor, entendeu? Ele não... Por exemplo, quais são os momentos mais difíceis do São Paulo em termos de desafio na temporada? Jogos contra o Flamengo na Copa do Brasil. O Juanfran, cara, ele conseguiu controlar o Bruno Henrique. O Bruno Henrique aparece muito no jogo, ele pega muita bola e ele tenta. Mas vê o segundo jogo, vê se ele conseguiu alguma coisa contra o Juanfran. Às vezes ele passa, se ele vai no mano a mano, alguma vez ele vai passar. Mas na maioria das vezes o Juanfran controlou, sem apelar. E tem sido assim. Quando o Diniz usa o Juanfran, eu acho que não dá para usar ele sempre, questões físicas, ele responde. Então, a gente cria uns estereótipos que o jogador A não é bom para jogar no futebol brasileiro, não é bom porque... Cara, mas ele é lateral direito. Como lateral direito, ele faz as funções dele de forma bem feita. Ele pode não ser um lateral nota 10, mas é um lateral nota 7. Um jogo como esse, ele cumpre. Então, a gente não pode parar de olhar o Juanfran como se fosse um refugo que veio da Espanha para jogar no São Paulo. Não é o caso, mas eu, se tivesse que escolher um ontem, eu escolheria ou Daniel Alves ou Igor Gomes.
Eu acho que para mim o melhor do jogo ontem foi o Igor Gomes, mas assim, o Igor Gomes participa de 2 gols, faz 1 golaço, mas o Daniel tem jogado bem. O Daniel vinha passando de 100 passes, ontem ele deu 68, errou 5. O Juanfran errou muito passe, mas o Juanfran, eu acho que o Juanfran foi criticado no momento ali no final do Campeonato Paulista, o que também tinha a ver com a condição física. O Juanfran sempre foi um jogador muito físico e ele foi muito mal no jogo do Mirassol. Os 3-2 contra o Mirassol, jogo da eliminação.
Mas é a volta, né, PVC?
Sim, era o retorno. Ele sofreu muito ali, perdeu a posição. E o Fernando Diniz deu algumas demonstrações de não desistir de jogadores. Ele retirou do time, tirou a posição de titular, mas não desistiu do jogador. O Bruno Alves já deu depoimento dizendo que ele foi retirado, perdeu a posição de titular e foi treinar, foi trabalhar, foi melhorar. O Juanfran aconteceu isso também. O Juanfran perdeu a posição para o Igor Vinícius, que é bom lateral. Depois o Igor Vinícius teve lesão, o Tietê passou a jogar na lateral direita quando o Luan ganhou a posição. O Tietê foi muito bem quando o Juanfran teve a Covid. Não, o Juanfran se machucou. O Tietê começou a jogar ali bem. Aí o Tietê teve a Covid e o Juanfran voltou e não saiu mais. E o Tietê, que perdeu posição, porque o Tietê tem uma coisa, né? O Tietê não desarma. Quando o Tietê era primeiro volante, ele passou 5 jogos seguidos sem fazer um desarme. Ontem, ele se coloca numa posição e tem um desarme só. Mas ele atrapalha, ele incomoda. Então o Tietê virou, de novo, o que ele foi no Audax, do Fernando Diniz. O grande coringa. O Tietê não é titular de nenhuma posição, mas ele joga em todas.
Joga em todas. E eu adorei essa definição, cara, repito. Do segundo atacante marcador ontem. E na última rodada do Campeonato Brasileiro, a gente vai ter São Paulo e Flamengo no Morumbi, Galo e Palmeiras. A gente pode ter um Campeonato Brasileiro decidido em confrontos diretos na última rodada do Campeonato Brasileiro 2020, hein? A gente nunca teve um campeonato que terminou empatado em número de pontos. Não sei se foi o Led, alguém levantou essa lebre essa semana no Seleção Sport TV.
Não, foi eu não.
Esse ano a gente ainda pode ter um campeonato empatado por número de pontos decidido no saldo. É um campeonato espetacular, muito em função, a meu ver, do Flamengo abaixo daquilo que devia ter jogado em 2020, e muito em função da estabilidade, da competência do Fernando Diniz nesse trabalho de mais de um ano à frente do São Paulo. E, amigos, o Fluminense ontem, eu sei que o jogo foi no meio da rodada, o Paulo Vinícius Coelho comentou no Premier, o Fluminense está perdendo identidade, PVC, com esses 2 jogos sem Odair, porque foram 2 resultados questionáveis, né? Empatar com o Vasco em São Januário, para quem está pensando em Libertadores, empatar com o Vasco em São Januário, ok, mas perder do Atlético Goianiense, para quem está pensando em Libertadores, como é que você está vendo esse Fluminense sem Odair, PVC, você que comentou a partida no Premier?
Eu acho que o Marcão tem um grande desafio de não se amarrar com os líderes do grupo, que são os veteranos, e não perder a força física que fez o Fluminense desse candidato a Libertadores no ano. O que o Odair conseguiu fazer foi usar o talento de Nenê e Fred a favor de um grupo muito forte fisicamente. Então, ele não deu chance do Ganso voltar para o time em nenhum momento. Ele usou o Nenê em diferentes posições, em diferentes sistemas táticos, mas deixando o Nenê sempre solto para não precisar dele em funções de marcação. Ontem, o Marcão acabou escalando o Fred como titular depois de 38 dias e o Nenê pelo lado direito. O Marcelo Cabo percebeu que o Nenê ia jogar pelo lado direito e escalou o Natanael para atacar aquele lado, porque entendia que o Nenê não ia ter recomposição e não teve. Também trabalhou com o Wellington Rato na meia direita, porque queria usar o corredor às costas do Hudson e do Michel Araújo. Funcionou. A jogada do gol foi assim, a do primeiro gol, só que com a inversão dos pontas, o Ferrarez veio para a direita e o Rato veio para a esquerda. O Ferrarez cria a jogada do Cruza e o Wellington Rato faz o gol. Então, o Marcão tem o dilema de precisar das referências do time para ter solidez no cargo, mas, ao mesmo tempo, ele não pode se amarrar com essas referências porque elas não dão a força física que o time precisa.
Ok. E, Lédio, como é que você vê o desafio do Fluminense agora sem o Odair Helman?
É um desafio, cara. Porque o Odair é um cara que ele fazia o time competir muito, né? Ele ia além da parte tática, ele trabalhava muito com o psicológico, com o lado da concentração dos jogadores. O time era muito focado. E o Marcão, é a quarta vez que ele passa lá como interino, ele não tem esse mesmo poder. Ele não tem esse mesmo poder. O Marcão é o interino, entendeu? Então, os jogadores ficam mais relaxados, provavelmente. Não tem o envolvimento que o Odair obrigava os jogadores a ter. Por isso que eu acho que o... Acho não. Tenho certeza que o Mário arriscou muito, o Mário Bittencourt, quando ele tomou a decisão, faltando 14 rodadas para terminar o campeonato, ele... por um interino. Eu até entendo questões econômicas, não onerar a folha. Cara, mas falta um terço do campeonato, 14 rodadas. Entendeu? E você vai com o interino até o fim, brigando pela Libertadores, não me pareceu... talvez ele não tivesse uma opção para já começar o trabalho em 2021. Você tem que levar todas essas possibilidades à frente. Mas ficar com o Marcão durante 15 rodadas não é a melhor opção. Não é a melhor opção. O Marcão é um cara espetacular, um cara ótimo para a comissão técnica, mas não para ser o número um, ainda mais numa quantidade tão grande dessa de jogos. Então, não sei se o Mário vai mudar essa direção agora ou se vai bancar o Marcão até o final. Mas a Libertadores fica muito arriscada. E só uma coisa, né? O Atlético Goianiense, cara, ele só tem 6 pontos a menos que o Fluminense. E o Atlético Goianiense já eliminou o Fluminense da Copa do Brasil. É um time, perdeu o Mancini, chegou o Marcelo Cabo, se recuperou, na minha opinião, está fugindo do rebaixamento, já está lá em cima, está em nono lugar, e tem o mesmo número de derrotas do Atlético Mineiro. O Atlético perdeu 8, o Atlético Goianiense também perdeu 8. Então, para você ver, né, como é que o Galo é irregular. E o Atlético Goianiense, dentro do seu tamanho, da sua ambição, bem menos que o Atlético. Não acho que tenha sido um resultado anormal por tudo isso que eu falei. Acho que é um resultado até bastante lógico pela situação do Atlético e pelo momento do Fluminense.
Você vê uma coisa que é engraçada, né? A gente faz sempre a conta dos 45 pontos para escapar do rebaixamento, mas em 2018 o América foi o 17º com 40 e o ano passado o Cruzeiro foi o 17º com 36. Ou seja, no ano passado, embora o Ceará tenha sido o primeiro a se salvar com 39, ele se salvaria com 37. O Atlético tem 34. O Atlético pode estar a uma vitória da salvação.
É isso aí. Eu acho que o corte esse ano vai ser baixo mesmo. Estou com o PVC.
Deixando times de camisa muito mais tradicional comendo poeira, né? O que é um bom time, um bom trabalho... contra uma camisa muito forte, com um trabalho fraco de gestão do futebol no ano, é o caso do Atlético Goianiense. E, amigos, último assunto do nosso podcast hoje, na terça-feira o Palmeiras atingiu a maior sequência de vitórias em seu estádio, desde a inauguração do Allianz Parque, em novembro de 14. A que se deve isso, Paulo Vinícius Coelho? Durante a semana, debatemos no Seleção se um dos méritos do trabalho do Abel Ferreira é ajustar a equipe do Palmeiras à velocidade que proporciona o gramado do Allianz Parque. Você acha que faz sentido isso, PVC?
Eu acho que não é o gramado. Assim, o Atlético Paranaense sempre lutou com a fama de que a sua força vinha do gramado, porque toda vez que o time vai bem é por causa do gramado. Toda vez que o time vai mal, ninguém toca no fato de que o gramado serve para os dois. Eu acho que o Abel Ferreira não adaptou o Palmeiras à condição do gramado do Allianz Parque. Acho que o Abel Ferreira fez um time mais veloz. Quem usou a definição foi o Lédio mesmo, que falou de destravou o Palmeiras. O Palmeiras parecia um time que começava o jogo tentando entender e estudar o adversário. E agora não, agora ele joga no ritmo dele. O Verón tem velocidade, o Scarpa tem velocidade, o Scarpa está dando alfinetadas no Modelém. Que o Scarpa teve problema com o Vanderlei na parte final do trabalho, né? E o Scarpa voltou a jogar muito bem, tem dito. Nós sabemos literalmente tudo o que é preciso fazer no campo. O Scarpa virou ponta esquerda. Muita gente falou assim, o Scarpa jogou pela faixa central. O Scarpa escapou da ponta para dentro, como no lance do primeiro gol. Mas o Scarpa jogou pelo lado esquerdo com o Veiga de meia centralizado. E tem funcionado. O Scarpa usando o pé esquerdo do lado esquerdo. Como um ponta, ou às vezes como lateral. Mas o que eu acho que o Abel Ferreira conseguiu fazer foi botar conceitos de futebol moderno. Um time que é mais incisivo, que é veloz, que joga com bola no chão, mas o passe em linha reta, o passe em profundidade, não é um time obsessivo pela posse de bola, é um time obsessivo pelo gol.
Mas olha, não acho que seja um problema, não, você ajustar o seu time à característica do gramado. Como o Palmeiras passou a ser um time muito mais veloz do que era, o gramado do Allianz Parque proporciona um jogo veloz. O Palmeiras se dá bem nesse sentido. Não vejo nenhum problema, como o Corinthians regava também o seu estádio para se ajustar à maneira como a equipe jogava, ou como o Flamengo fez do Maracanã também uma arma. É, eu acho isso uma arma interessante, cara. O Palmeiras é um time muito veloz, hoje ficou mais veloz, e como o gramado proporciona um jogo veloz, é uma arma a mais para o Palmeiras. Não vejo nada, não vejo nenhum demérito, pelo contrário, vejo uma virtude aí do português
Abel Ferreira. Mas o que eu acho é que o Abel criou um conceito que serve para qualquer gramado rápido, para jogar Itaquera, para jogar no Morumbi.
Perfeito.
Jogar no Morumbi.
Perfeito.
Mas de toda maneira, o gramado sintético é uma tendência e eu acho que essa discussão daqui a uns anos nem vai conseguir prosperar. Agora, o cara que consegue, chega, muda a forma do time de jogar, que é um time chatíssimo de se ver jogar. Hoje você senta para ver o Palmeiras jogar e recupera pelo menos 3 jogadores, mas recupera mesmo. Scarpa, Rony, Rafael Veiga, cara, é para aplaudir, cara. Esse cara não é qualquer um. Ele veio para transformar e está transformando. Olha, e fizeram bullying comigo ontem na seleção, hein? O jogo foi difícil contra o Libertad, hein, seu Rizek? Só ficou fácil depois da substituição, depois da expulsão. Eu falei que foi difícil e foi difícil. Não foi, não, PVC?
Foi difícil. Os jogos são difíceis, não é? Essa é a brincadeira que estávamos fazendo ontem, porque começa a se discutir a sorte que o Palmeiras tem, porque pegou o Guarani porque o Guarani eliminou o Corinthians. A sorte de ter enfrentado o Libertad foi em segundo no grupo do Boca. A sorte de pegar o América Mineiro na semifinal da Copa do Brasil, o América Mineiro só chegou porque eliminou o Corinthians e o Internacional. Então, e o jogo, o Libertad é sempre um adversário difícil. Foi difícil o jogo de Assunção. Aquilo que o Abel Ferreira falou, eu concordo muito com ele. Quando ele diz, eu detesto que se menospreze o adversário. Que é muito curioso como nós nos comportamos. Nós dizemos assim, o Palmeiras já está na semifinal. O Libertad é um time muito fraco. Aí o Libertad elimina, como o Racing eliminou o Flamengo, a gente diz, não, mas o Racing é muito pior que o Flamengo. O Flamengo perdeu pela soberba. Mas quem é que tem soberba? O time do Flamengo ou nós? Que achamos que o Racing é muito pior que o Flamengo, mesmo depois de eliminar o Flamengo. Ou achamos que o Libertad é muito fraco, mesmo depois de chegar nas quartas de final.
Peço direito de resposta aqui, hein? Peço direito de resposta. Nunca disse que o Racing era mamão com açúcar. Pelo contrário, fui um dos poucos lá no programa que disse que o Flamengo ia sofrer pra caramba contra o Racing, depois do que foi o jogo da ida. No caso do Libertad, eu divirjo um pouco dos amigos. Eu acho que o Palmeiras sofreu muito, muito no Paraguai. Foi até injusto o empate. Mas no jogo da volta eu não vi essa dificuldade toda. E o Lédio está retribuído o bullying que fiz com ele, mas o bullying do Lédio é mais honesto, porque eu fiz o bullying com o Lédio na ausência dele. Pelo menos ele está tendo a coragem de fazer o bullying aqui na minha presença para que eu possa me defender. Eu acho que o Palmeiras, cara, ele tem feito jogos bem controlados, cara. Como, por exemplo, a vitória do contra o Bahia, ele faz 3-0 e está controlado. O Palmeiras é um time que chegou num tal grau de maturidade que ele se poupa durante os jogos. Estou lembrando aqui do 3-0 contra o Atlético Paranaense também. Ele está ganhando sem fazer muita força, cara. Ele está dosando o seu futebol durante os jogos. E eu acho que agora, o time, quando consegue fazer isso, é sinal de maturidade.
Agora, ele vai ter um problema grave. Isso é importante, isso aqui é notícia. Havia a mudança do clássico Palmeiras e Corinthians do dia 3 para o dia 6 de janeiro, certo? Uma das razões era o interesse da televisão e outra das razões é que a CBF tem um acordo com a FENAPAF, a Federação dos Atletas Profissionais, para que o Campeonato Brasileiro pare do dia 27 até o dia 6 de janeiro, para você ter 10 dias de descanso para os jogadores que tiveram férias só em abril, porque depois vai emendar o brasileiro no estadual. Então, em tese, o jogo Palmeiras e Corinthians, que tinha passado para dia 6, ele não pode voltar para dia 3, porque tem a paralisação do brasileiro. Acontece que no dia 5 vai haver Palmeiras e River Plate, primeiro jogo da semifinal, ou Palmeiras e Nacional, primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Então você vai ter que jogar, em teoria, Palmeiras e Corinthians para frente, não para trás. Só que para frente, na quarta-feira, terça-feira, dia 12, é o jogo de volta da Libertadores, dia 30 é a final da Libertadores, dia 31 tem Palmeiras e Botafogo, então não tem data. Não tem data. O que vai representar, provavelmente, que o Palmeiras tem que fazer o que só o Flamengo fez até agora no Brasileiro. Jogar 3 vezes na mesma semana. Uma hipótese é dia 15. O Palmeiras e Grêmio está marcado para dia 15 de janeiro. Esse jogo passaria para dia 17 e o Palmeiras jogaria dia 15 contra o Corinthians, dia 18 contra o Grêmio, dia 21 contra o Flamengo e dia 24 mais um jogo do Brasileiro. Aí dia 27 tem Palmeiras e Vasco, jogo adiado da primeira rodada. Dia 30, final da Libertadores, e teria que jogar Botafogo para frente. Palmeiras provavelmente vai ter que jogar 3 a 4 vezes na mesma semana.
Meu Perfeito. Deus. Perfeito nada. Enfim. Coisas do nosso calendário. Eu vou ficando por aqui, quero dar uma sugestão aqui ao nosso editor do podcast, que assim como ontem a torcida do Grêmio subiu a hashtag, ontem quarta-feira, Jean-Pierre Day, o jogo acabou sendo, eu sei que se configura um cacófago que vou falar, Cuca Day, mas é o que aconteceu, era para ser o Jean-Pierre Day e foi o Cuca Day, sugiro que este seja o título deste podcast, do podcast A Mesa, um título cacófago, mas um título que define bem o que aconteceu na Vila Belmiro. Lédio Carmona, grande abraço ao senhor, hein? Até a próxima.
Abraço, Rita. Valeu. PVC, um abração. Até a próxima, gente.
E me põe no grupo de Zap, hein? Que eu fiquei carente de saber que estou excluído desse grupo de WhatsApp com mentes brilhantes. Por favor, vamos me incluam. Prometo me comportar. Prometo me comportar não mandar nudes. Prometo.
Vamos embora.
Paulo Vinícius Coelho, diga.
Torcedor do Grêmio pede que Jump não erre.
Meu Deus. Nossa senhora, acaba com isso.
Com isso acaba o podcast. Valeu, PVC, até a semana que vem. Valeu, Lédio, valeu vocês. Um abraço. Até a próxima. Fomos.
Valeu.